Boa noite, amigos guadalupenses. Eu peço os vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de abril de 2016. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
Da esperança, exuberante mar do solo mantém. Regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém. Despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. Majestosa, no planalto, assentada, filhos em casa, filhos tão longe, nações abertas, acolhida ofertada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, mundo turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada.
Podemos sentar. Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da nona sessão plenária ordinária, aos 18 dias do mês de abril do ano de 2018, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Bozinho, primeiro vice-presidente, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores. Com a ressalva aqui, que o Jesse James Lima Miranda, segundo secretário. Ausência justificada. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lido os comunicados CM17-369 e 017-370 de 2016 do Ministério da Educação. Lido o projeto de lei 2 de 2016, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Euclides Ventura da Silva. Lido o projeto de lei 3/2016, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Jorgiano Fernandes Lima Neto. Tribuna livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam da mesma os senhores vereadores. Lúcia, Zé Mota, Jesse James, Surama, Amadeu Júnior, doutor Fernandes e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Aqui tem um. Foi o. Eu, primeiro secretário, Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, pedi a digitação da presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Bem, meus amigos, hoje a pauta do dia não tem nenhuma indicação, nenhum projeto. Pois não, vereador. Já foi feita, vereador. E nós, nesse momento, facultamos a palavra o vereador que queira fazer uso da palavra. Vereador Zé da Inês. Vereadora Ana Lúcia. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Só esses dois vereadores que vão usar da palavra. E vereadora Ana Lúcia. Vereador José Mota. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Surama. Vereador Gesso. Com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Boa noite, meus amigos, queridos ouvintes da nossa querida rádio. Mais uma vez eu levo a minha voz ao ar. Nesse momento eu saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo o presidente amigo Alderigo, primeiro secretário doutor Fernandes, vereador doutor Fernandes, nosso amigo vereador doutor Amadeu Júnior, vereador amigo José Mota, vereadora doutora Lúcia, amiga vereadora professora Surama, amigo Geste Jame, vereador. Eu, vereador Zé da Inês, o agricultor, o homem do campo. Amigos, é com muito prazer que eu levo a minha voz ao ar. Nesse momento também, parabenizo o meu compadre Alia, que está presente aqui na sessão, e quase todos os meus amigos que estão no auditório aqui. Feliz noite, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu, nesse momento, com a emoção de pesar a família do nosso amigo Giro Caleorano, pela o falecimento de um verdadeiro amigo meu, neto, ali do bairro São Félix. Ele é irmão do Chico do Giro, amigo do Tonho do Giro, que trabalha no carro da limpeza, um verdadeiro amigo da nossa cidade. É com muita tristeza que eu levo a minha voz, dando reforço e pedindo a Deus que ilumine seu espírito junto a Deus no outro mundo. E já eu falo ao mesmo momento, dando uma feliz noite a todos os amigos que estão sintronizados na nossa querida rádio, amigos Zé Celestino, compadre primo, minha grande amiga Joanice no interior, amigo Dominguinho, dona Maria, enfim, todos queridos amigos ouvintes, que hoje é uma tradição muito grande no nosso município, na nossa cidade, é o nosso trabalho, a nossa sessão. Eu peço a Deus, o Espírito Santo de Deus, nesse momento, que ilumine todos nós com paz, boa saúde e boa orientação. que sempre nós temos espaço de fazer o melhor pelo nosso povo e trazer o melhor pelo nosso querido município. Eu sempre digo e tenho o prazer de trazer a realidade da esperança, da coragem, do amor que eu tenho a Deus, de fazer minhas preces, de fazer os meus pedidos, conversar com meus amigos na área que hoje é um desejo que eu tinha muito grande, era de trabalhar sobre a atividade da administração do nosso município. Nesse momento, meus amigos, eu sei que o bate-papo político é infinito, nunca acaba. Mas as dúvidas são bom da gente concluir com a verdade. Quantas vezes pessoas dizem para mim: Zé da Inês, se tu viver 100 anos, você ainda não vai ver a Boeira do Cardoso construída. Outro mandava dizer: Zé da Inês, se essa ponte for feita, eu vou desfilar em riba dela de fio dental. É muita brincadeira, muita coisa para a gente ouvir. O nosso amigo, querido amigo do rádio, pessoas que eu gosto muito e considero, falou que a única pessoa que ainda tinha esperança desse esforço ser concluído era o Zé da Inês. Graças a Deus, meu amigo. Tenho a esperança e não morra a esperança do Zé da Inês. Já foram cavos 2 poços e na outra semana já vão começar a cavar o da Vereda da Ilha. É com esse amor, é com essa coragem de orar, de pedir a Deus, de jejuar para a gente vencer todas as dúvidas das pessoas que nos criticam. Porque isso a gente só restaura com a verdade. Eu já até falei com o meu amigo Turíbia. Turíbia, você que é irmão do nosso prefeito, alguma vez não é desfazendo dos outros vereadores, que todos são competentes, todos têm boa qualidade e eu considero muito. Mas eu acho que foi o primeiro a ter coragem de dizer que ia fazer a inauguração de uma obra pública. Mas por quê? Não é eu querendo me aparecer. É pelo prazer, pelo entusiasmo que eu tinha de trabalhar pelo nosso querido município. Zé da Inês, na Ponte do Cardoso, prometeu que ia doar 1 carneiro e 5 grades de refrigerante. Mas o Zé da Inês matou um boi, carneiro, porco, e deu 15 graus de refrigerante. E os nossos amigos concluíram e adoaram as cervejas. Aluguei mesa, comprei prato natural mesmo e fiz uma belíssima festa. Convidei meus amigos, o que tinha esperança que isso acontecesse, e os duvidosos também, convidei todos. E participemos, foi uma festa muito bonita, graças a Deus. É com essa fé, é com essa esperança, que eu sempre digo, os nossos meses são poucos, mas a nossa coragem está muita para a gente trazer alguma coisa. Hoje também, meu irmão almoçou com o encarregado do DENOC, aqui da cidade de Guadalupe, e estou partindo para ir buscar, encontrar solução para concluir a luz para todo o nosso município. Ele deu a garantia, disse para a gente formar um projeto, e eu estou atrás com muita coragem, com entusiasmo e desejo, e pedindo a Deus que com fé em Jesus vai ser resolvido. São essas minhas palavras. Eu não gosto de criticar ninguém. Eu gosto de falar a verdade e de buscar em Cristo, concordar com meus amigos e trazer a realidade, que assim a gente possa ser acreditado. Com bom trabalho é que quebra todas as dúvidas dos maus pensamentos. Um bom trabalho é, tenho certeza, que é que a comunidade acredita o desejo que um amigo, um vereador, o nosso prefeito pode fazer pela nossa cidade, pelo nosso querido povo. São essas minhas palavras. Voltarei na próxima sessão, com fé em Deus, trazendo mais boas notícias e muita coragem de trabalhar pelo nosso querido município, em prol do nosso querido povo. Feliz noite a todos, meus amigos. Um abraço e feliz saúde a todos os amigos presentes e os queridos amigos ouvintes, que é a arma mais forte que a gente tem na nossa vida sobre a terra, é a saúde. Porque no dia que falta um dos meus amigos aqui na sessão, que diz que é por causa de doença, eu faço as minhas orações e peço a saúde, que é com a saúde e a coragem que a gente vence muitas dúvidas nessa vida aqui no planeta Terra. Obrigado, queridos ouvintes. Obrigado, queridos amigos aqui presentes. Boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Mais uma vez, infelizmente, terei que dar uma resposta. Nosso tempo é tão pouco aqui. Nós temos tantos questionamentos a fazer em prol do município de Guadalupe, mas infelizmente está se tornando uma rotina. Já aconteceu isso aqui no início dessa nossa legislatura. Agora, no finalzinho da nossa legislatura, está acontecendo tudo de novo. Vereadores de situação que não tem resposta, não encontra resposta, argumentos para vir aqui defender a sua excelência, o prefeito municipal de Guadalupe, o senhor Allen Rodrigues Mouzinho, quando a vereadora Lúcia e vereadores de oposição faz questionamentos, coloca e mostra a verdade do nosso município. Vereadores da situação vêm aqui no final, infelizmente, não encontrando resposta para as mazelas, as mentiras, a enganação, como está vivendo o povo de Guadalupe, vem tentar denigrir a imagem, tentar falar de pessoas em relação à minha pessoa. Infelizmente, senhor vereador Alderito, eu tenho mais uma vez que lhe dar a resposta. O senhor continua muito preocupado com a vereadora Lúcia. O seu papel, que eu não sou eu, vereadora, de segundo mandato dessa casa, pelo que eu sei, o senhor tem muito mais, de chegar aqui e dizer qual é o seu papel como vereador. O seu papel como vereador e como líder do prefeito é chegar e mostrar e dar resposta ao que nós argumentamos aqui. O senhor, como não encontra resposta, como realmente não tem resposta às irresponsabilidades e à incompetência dessa administração, o senhor vem colocar questões pessoais. O senhor disse aqui na última sessão que a vereadora Lúcia tinha questões pessoais com o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, mas e que eu traí. Quero só dizer ao povo de Guadalupe, e o povo sabe da história, que a vereadora Lúcia nunca traiu ninguém. Eu fui votada para presidente dessa casa sem sequer pedir um voto. Está aí a oposição que na época que sabe. Sequer pedi um voto. Mas eles decidiram que ia votar em mim e votaram. E eu, com muito orgulho, com muita satisfação e com muita gratidão, mostrei como administrei essa casa. Vereador Alderico disse que era questão pessoal da vereadora Lúcia, porque o prefeito Allen, naquela ocasião, em 2010, aliás, final de 2010, início de 2011, tinha colocado o meu marido, doutor Dilson Barbosa Gomes, O meu filho, doutor Diego Peterson Policarpo Gomes, tinham colocado para fora, inclusive tinha tirado minha clínica, que prestava serviço nessa comunidade, e por isso que eu tinha me revoltado. E por isso que eu tinha questões pessoal com o Allen. Só quero dizer, vereador Alderico, que me... A Kombi. Que eu quero dizer, vereador Alderico, que na ocasião eu nem ouvi essa questão da Kombi. Eu só quero lhe dizer, vereador Alderico, que, graças a Deus, as minhas finanças familiar, o meu orçamento familiar não foi abalado em nenhum centavo. Porque o meu marido é um profissional, me perdoe a modéstia, um excelente profissional, que o povo de Guadalupe é testemunha. É há mais de 30 anos que o doutor Dias presta serviço no município de Guadalupe, e o povo de Guadalupe sabe, sentiu o quanto foi prejudicado quando ele, o prefeito, irresponsavelmente, tirou o doutor Dias dessa comunidade para não mais trabalhar aqui. O doutor Dias foi trabalhar numa cidade aqui vizinho, em Uruçuí, e eles foram lá pedir para tirar o doutor Dilson de lá. Doutor Dilson foi trabalhar em Jerumenha e foi uma equipe daqui, junto com o prefeito, pedir a prefeita para tirar o doutor Dilson de lá. Mas, graças a Deus, quando você trabalha, quando você é honesto, quando você vive do seu salário, você sobrevive. Hoje nós, graças a Deus, eu e minha família, vivemos muito bem. Porque eu tenho o meu esposo que é trabalhador, honesto, excelente profissional, o povo de Guadalupe é testemunha, que ainda hoje, ele, como não pode operar no hospital daqui, ele leva as pessoas, quem está me ouvindo sabe, para operar lá em Floriano. O povo de Guadalupe sabe como meu filho trabalhou nessa cidade, honestamente, ganhando seu salário. Mas, vereador Alderico, tanto não abalou minhas finanças, que eu peguei o meu filho, dentista, e mandei para São Paulo, para morar em São Paulo, que naquela época ele já trabalhava em Pedro II, mas eu mandei que ele saísse do emprego e fosse trabalhar em São Paulo para ele fazer a especialidade dele. No maior centro de odontologia do Brasil, meu filho, eu botei lá. Não abalou em nem um centavo, vereador Alderico. Se a sua preocupação foi que minhas finanças, meu recurso financeiro familiar foi abalado, pode ficar tranquilo que não foi abalado. É tanto que hoje, eu, meu marido e meus filhos, temos uma clínica em Floriano. Temos aqui em Guadalupe, mas também construímos uma em Floriano. E hoje eu tenho o meu marido que é médico, o meu filho que é dentista e o meu outro filho que é médico também. Não se preocupe, vereador Alderico. Continue se preocupando com o seu papel de vereador nesta casa. Continue trazendo as informações verídicas, não usando a palavra depois que a vereadora Lúcia fala aqui, para mentir, porque ele mente porque recebe informações mentirosas. A última justificativa que Alderico deu aqui, quando a vereadora Lúcia falou, provou e mostrou a nossa receita de 2015. Vou repetir, vereador Alderico, porque parece que nem o senhor e nem as pessoas capacitadas que administram esse município sabem lhe informar. Continua enganando, porque é só o que sabem fazer. Desde 2009, é só enganar, mentir, iludir ao povo de Guadalupe, até com questões aqui financeiras. Eles mentem, eles enganam. Eles telefonam aqui, toda vez que eu estou falando, alguém liga aqui para o Alderico e dá uma informação lá para ele, que é para ele vir passar aqui. A última vez, Alderico disse que a vereadora Lúcia tinha se enganado. Que a nossa receita não era 26 milhões de reais, não. Que isso aí era o orçamento. Mas nem isso o senhor sabe, vereador Alderico. Que o nosso orçamento, o senhor não sabe, não. Quanto foi que nós aprovamos aqui nesta casa o orçamento para 2015? Não sabe, ninguém lhe informou. Pois eu vou lhe dizer, o nosso orçamento de 2015, vereador Alderico, foi 36.694.200 reais. Inclusive, está claro aqui, quando diz que a diferença do nosso orçamento para a nossa receita foi de 10 milhões. Olha, minha gente, é só parar, é só analisar. O povo é inteligente, o povo não se engana, se deixa enganar por algum tempo, mas não a vida toda. Quando o vereador Alderi toda vez vem no final aqui passar as informações de crise financeira, é só o que se tem resposta a dar. Mas não tem resposta a dar ao povo de Guadalupe da real situação do nosso município. O prefeito nunca teve coragem, nunca veio a essa casa, nunca foi à rádio. Sabe por quê? Porque ele tem vergonha de dizer que nós tivemos um orçamento, uma receita, orçamento não, uma receita de 26 milhões. E o que foi que ele fez no nosso município? O que foi que ele fez? Mostre, venha mostrar aqui ao povo de Guadalupe, faça um relatório lá junto com o prefeito e traga. Já que o prefeito não tem coragem, o senhor mesmo venha e diga aqui a todos nós. Mas não, não tem coragem. Não tem coragem porque não tem vergonha na cara de dizer ao povo de Guadalupe que nosso município recebeu 26 milhões e ele nada fez. Nada fez. E onde está esse dinheiro? Fica a interrogação ao povo de Guadalupe. Senhor presidente, só para encerrar, eu gostaria de dizer ao senhor sobre aquele questionamento que o Zé Mota levantou aqui semana passada. Eu gostaria só de pedir ao senhor que, se possível, que eu tenho certeza que o senhor tem como atender esse meu pedido. A nossa Câmara tem um portal. Já existe o portal da Câmara Municipal de Guadalupe. O senhor sabe também que o senhor recebeu e eu deixei uma câmera fotográfica que a vereadora Lúcia comprou na administração. Nós temos um profissional que é pago por essa Câmara para fazer o trabalho de comunicação. Então, eu acho que não está faltando nada. É tirar a foto, é colocar a reportagem, tudo que a Câmara fez. Porque na época que eu mandei o funcionário dessa casa para Brasília, o senhor Baiano, e ele foi lá, fez o curso e chegou aqui e implantou através da Interleg. Então, nossa casa tem um portal, tem todo o material, tem um profissional. Não custa divulgar as ações de nossa casa através desse portal. Só para encerrar, senhor presidente, se o senhor me conceda mais um minuto, por favor. Quando, semana passada, eu gostaria só de dizer ao povo de Guadalupe, do nosso município, que em 2009 tinha um débito de 7 milhões com o INSS. Hoje nós continuamos com um débito de 5 milhões e os quebrados aqui. 7 milhões em 2009, hoje 5 milhões. Agora, quando se vem aqui, principalmente Alderico, Alderico sempre gostou de dizer isso, que foi débitos de gestões anteriores. Aí ele cita Jorgiano, ele cita João Luiz, ele cita todos os ex-prefeitos. Mas a partir de hoje, toda vez que se falar em débito do INSS do nosso município, tem que colocar também o seu nome, vereador Alderico. Porque o senhor está fazendo parte desse débito de INSS do nosso município. Tem, a partir de hoje, colocar o nome também de vereador Alderico, que ele também deixou débito de INSS para o nosso município. Só gostaria de usar uma frase de Abraão Lincoln, dizendo: você, diretamente direcionada ao prefeito Allen Rodrigues Mocinho. É para você, desculpe, é para o senhor, prefeito, essa frase. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Algumas por algum tempo. Mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Meu muito obrigado e boa noite.
Com a palavra o vereador José Mota.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, plateia aqui presente, povo de Guadalupe, da zona urbana, zona rural, só quem não está no momento não está nos ouvindo é o pessoal da zona rural que mora depois da Vila Parnaíba, a 5 quilômetros daqui não pega, porque é melhor botar um alto-falante na frente da Câmara do que pegar o dinheiro que eu estou vendo aqui pago para não servir de nada. Não servir de nada. É melhor comprar um alto-falante e botar na vista da Câmara, que o pessoal vai voltar a vir assistir a reunião da Câmara aqui, porque essa rádio que tem aí não pega em nada, só é pegar o dinheiro e jogar no mato. E pegar e jogar no mato. Isso é a verdade, é essa daí. Quem quiser achar ruim, que tenha, que ache. Hoje, eu não quero saber de rádio A, de B, não. Quero saber uma rádio que antigamente, você chegava na rua, o cara chegava, muito bem, vereador, eu ouvi você falar lá na limpeza. Lá na limpeza, eu vi muita gente falando. Vi você falando e os demais vereadores. Hoje, os que moram bem na rua do Sapo não tá nos assistindo, não. Não está nos assistindo. Então é pegar o dinheiro e jogar fora. Eu vou trazer os contratos que eu andei pegando aqui, os contratos que foram feitos na minha época e depois da minha época, quanto foi reajustado esses contratos aqui na Câmara. Eu estou pegando para trazer e mostrar para vocês. Teve um que teve um aumento de 307%. Você veja como é. Para ter uma rádio, que é melhor ter um alto-falante na frente do que pegar o dinheiro e dar. Isso é uma vergonha. Eu toda a vida digo, dinheiro público tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Na minha época aqui, até o material de manutenção da Câmara aqui, quando dava para fazer um contrato, o vereador Zé Mota fazia o quê? Fazia aqui um ABV. Vocês que não sabem o que quer dizer, um ABV é uma aquisição de baixo valor. Eu fazia isso aqui, fiz muito tempo. Quando eu fiz aqui, quem ganhou a licitação aqui foi o seu Alonso. E fiquei comprando a ele. Hoje não tem nada disso mais. Vocês vejam como começa a situação desta Câmara. Eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha de dizer para o povo, mas eu vou mostrar que vou. Estou com vergonha, mas eu sou obrigado a manter aqui. Porque só eu tenho coragem de falar. Nenhum vereador que tem. E espero que na próxima legislatura, que vai ter eleição agora, não vai ter um vereador igual o Zé Mota aqui, não. Não vai ter, não. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não vai ter. Porque os que vêm para cá não têm coragem de falar como os que tem aqui hoje, igual o Zé Mota não tem. Isso é uma vergonha para Guadalupe. A eleição está chegando aí em outubro. E tem muitos candidatos aqui, tem muitos vereadores que querem ser candidato. Agora eu digo para o povo, tenham cuidado, vejam quem votar. Vejam bem quem votar. Porque eu não estou aqui na próxima legislatura, não. Então vocês vão ficar sem ouvir a verdade. Porque eu não estou aqui. Presta atenção no que eu estou dizendo. Preste bem atenção. Então, meus senhores, eu estou selecionando aí os contratos depois da minha gestão. Já tive uns aí que eu estive olhando. Foi paga aqui sem licitação. Sem licitação. Quem estiver gravando aí, bote umas pilhas novas para ouvir, para dizer os amigos de vocês de fora. Porque essa rádio aqui não, só é mesmo com alto-falante. Não sai, não vai para lugar nenhum. É bom vocês transmitir para os amigos de vocês. Quem estiver me ouvindo, transmita para o amigo de vocês. Porque é um dinheiro jogado fora. Na época, eu que comprei tudo para cá. Eu fiz questão de comprar. Eu quero que um dia que seja mentira do Zé Mota. Porque foi eu que comprei, porque eu disse, tem que ser implantado um sistema de comunicação nessa casa. E na época, eu pagava o quê? R$700. Será que de lá para cá aumentou essa inflação toda? Vamos ter paciência. Vamos ter responsabilidade com as coisas do povo. Isso é uma coisa absurda. Essa semana, como já passou aqui, o meu irmão já foi presidente aqui, aconteceu na gestão dele. Então, você aqui. Seu presidente recebeu um dinheiro aí da prefeitura, pagou 3 vereadores. E deixou os outros sem pagar. Veja bem. O que é que ele tinha feito? Eu, Zé Mota, tinha feito. Não tinha pago a ninguém. Não tinha pago a ninguém. E os que receberam me apoiaram nesse sentido. Mota, realmente, devia não ter pago a ninguém. Aconteceu com Elísio na época que o doutor João Lins era prefeito. Elísio recebeu. Recebeu, deixou no banco. Não pagou ninguém. Só pagou quando completou. Aí pagou o pessoal. Mas aconteceu isso aqui. Fui lá no juiz. Infelizmente o juiz, 11h30, não tinha chegado. Fui lá, eu fui. E vou amanhã de novo. Amanhã eu vou de novo. Vou entrar com a representação. Porque isso aí, o Tribunal de Contas vai saber. Vai saber isso daí. Isso aí é uma falta de respeito com as pessoas. Quem tiver cheque, entrado no cheque ouro, como vereador Zé Mota, que o que eu devo, eu não nego, não. Eu estou devendo. Isso aí é meu. É lá, eu posso dizer, porque é meu. E que eu estou pagando juro por causa disso. E sempre que eu faço negócio, é pensando no dia 21 que o dinheiro está na conta. Se não estava, eu mesmo ia lá no banco e falava, gente, olha, eu não paguei isso aqui porque a Câmara não pagou. Agora, se eu tivesse ido falar com ele, eu ia passar como mentiroso e uma vergonha maior do mundo para mim. Quer dizer, mas vereador, você não recebeu? Eu digo, não. E como fulano estava recebendo? Eu digo, não sei. Mas eu não fui perguntar a ele. Eu soube disso hoje. Fiquei conversando aqui com os que receberam e me disseram. E eu não me conformei, fui perguntar à tesoureira. E ela confirmou. Confirmou. Então está aí. Eu digo para vocês, vamos ter paciência em quem votar, porque a eleição está chegando e nós precisamos de nosso representante. Agora, vamos ver o nosso representante. Vamos ter paciência que tem... Não, eu tenho coragem de entrar. Tudo bem, entre. Agora o povo está sabendo quem são os vereadores daqui na nossa casa. Eu vou trazer os contratos. Eu não vou dizer que não, que eu tenho aqui os dados já. Mas não tenho cópia do contrato. Vou trazer. Eu vou trazer em mão para mostrar. E vou distribuir para o povo de Guadalupe. Para eu poder falar, eu vou ter que contratar um carro de som de fora, porque eu não tenho rádio para dar entrevista aqui. Não tem. Eu não tenho. Tá, aí tem um... Está só os pedaços ganhando o dia da Câmara sem fazer nada. Nada. Vocês olham bem. Se vocês ficam no interior, vocês perguntam, pô, vocês estão pegando bem daqui da 140 para lá. Pode ir. O Zé Daniel mora bem ali. Vem. Pergunta ao teu irmão, você está pegando lá, tu falando aqui. Tu mora bem aí. Pergunta se eles estão ouvindo tu falar. A tua irmã que mora bem no Bela Vista está pegando muito ruim. Bem no Bela Vista. Então está desse jeito. A situação é essa. Vamos ter responsabilidade com o dinheiro do povo. Façam como eu fiz. O artigo 24 da lei orgânica diz bem claro. O artigo 24 da lei orgânica. Tem isso porque foi eu, na época que eu fui constituindo, só tem eu aqui de vereador constituindo, só tem o Zé Mota. E eu fui colocado lá. E eu cumpri. Cumpri. E estava bem aqui, tem todos os vereadores aqui, que era vereador da minha época, Amadeu Júnior, Jesse Jame, Surama e Lúcia. Só o vereador de Vantes que nunca recebeu. Porque eu mandava para o demonstrativo, ele disse que não recebeu. Nunca recebeu. Mas teve aqui 4. Será que 4 recebe? Em cima da mesa e só ele que não recebeu? Ele disse naquele dia, bem que ele nunca tinha recebido. Mas eu tenho minha consciência limpa, que foi. Então, meus amores, vocês aguardam para a próxima reunião, porque o Zé Mota estará aqui apresentando dados que vocês nem esperam o que eu vou apresentar. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Boa noite, senhoras e senhores, amigos aqui presentes. Queria registrar a presença de todos os companheiros, aqui o irmão Zezinho presente, o nosso amigo, o vizinho Eldo, o Elias Vieira, o Jonas, o Tantino, o ex-vereador Domingos, o Valmir da Gespia, o Manuel Lapa do Coqueiro, Jonival, meu vizinho também, o Nelson, nosso futuro vereador. A todos, sejam todos bem-vindos. Felizmente a gente vê essa casa lotada, a participação é muito importante. Muito bem, senhoras e senhores, a gente está vendo bastante feliz esses chegando perto dos pleitos eleitorais. A gente vê de vez em quando o clima ficando um pouquinho quente, mas a gente tem que entender o seguinte: olha, nós vivemos em um país democrático. E a democracia no nosso país demorou muito tempo para que nós chegássemos até este momento. O Brasil sofreu muito. O Brasil passou por ditaduras. O Brasil teve a sua vontade no seio popular durante muito tempo sufocada, até quando, felizmente, houve as diretas já e a partir daí as eleições. Nosso país vive hoje um momento de muita incerteza do ponto de vista político. O que nós tememos enquanto cidadãos, enquanto povo de Guadalupe, é que essas incertezas que afetam o nosso país possam mudar de vez toda a história. No momento, o Brasil passa por um processo de impeachment. Eu não poderia deixar de trazer à tona ao povo de Guadalupe essa situação. O Brasil está sofrendo. Nós vivemos um momento em que o povo não sabe, não está entendendo exatamente o que está acontecendo. Cabemos nós, enquanto agentes políticos, enquanto povo, chamar a atenção da população de Guadalupe para esses acontecimentos. Será bom para o povo de Guadalupe? É importante mudar todo um projeto? Quantos milhões e milhões de brasileiros que passavam fome alguns anos atrás, que viviam no mundo da miséria, que viviam padecendo e sofrendo, saíram e hoje vivem dignamente como cidadãos. Eu conheço pessoas pobres, e aqui eu tenho um primo em Jerumenha, uma prima que tem filhos, que noutra situação não teria condições de colocar seus filhos sequer para estudar, porque viviam na escola pública. Hoje, os filhos dessa minha prima, que são pessoas pobres, ali em Jerumenha, estão no Canadá, fazendo cursos, se capacitando por um programa do governo federal. Quantos amigos nossos saíram diariamente para trabalhar em outros estados do Brasil, e quando vêm com suas rescisões de contrato de trabalho, compram sua motinha, compram seu carro, constroem sua casa. Quantos outros tantos brasileiros que não tinham sequer um teto e viviam debaixo das pontes, hoje têm suas casas próprias. A qualidade de vida do povo brasileiro efetivamente melhorou. Nossa nação, o povo brasileiro, com certeza teve um avanço muito grande. A meta era que nenhum brasileiro mais passasse fome, que nenhum cidadão do Brasil se imergisse na miséria. O projeto era esse. O Brasil hoje, nós não sabemos o que irá acontecer. Quantas incertezas, quantas interrogações, sobretudo para a nação mais pobre. O bom ou ruim, a educação do nosso país teve um avanço muito grande. Nós vivíamos em as avaliações feitas pela Unicef, era que a nossa educação tinha índices baixíssimos. Hoje, a nossa educação ganha índices cada vez melhores. Pensar sobre esse tema é pensar também naquelas pessoas que nos representam lá no Congresso Nacional, e eles é quem vão ser, estão sendo os nossos porta-vozes. Eles é que estão fazendo uma segunda decisão, modificando aquilo que nós, enquanto povo, já decidimos. Nós elegemos um governo. Foi a vontade do povo. Infelizmente, a maioria dos nossos representantes no Congresso estão mudando a nossa vontade. O Senado brasileiro, nos próximos dias, dará continuidade a um processo. Nós não sabemos o que passa na cabeça do Senado. Mas aqueles senadores que lá estão também foram eleitos com o nosso voto. Enquanto nós elegemos a presidente que está aí, nós também os elegemos. E eles têm nas suas mãos, na sua voz, o poder de manter a vontade do povo ou de modificar a nossa vontade. O que eu peço ao povo de Guadalupe, enquanto agente político, e aqueles que estão me ouvindo nas suas casas, quanto para que meditem, para que pensem se isso que está acontecendo é bom para o Brasil. Se isso que está acontecendo no meio da população vai ser bom. Será que a nossa história não vai ser mais uma vez maculada, assim como a ditadura fez com o povo brasileiro? Isso é bonito para a imagem do povo brasileiro, aqueles países que estão no estrangeiro? Será possível que um país cuja democracia aí é muito nova, a nossa democracia ainda é uma criança, em se comparando com os diversos países do mundo, na Europa, na Inglaterra, que vive a monarquia, mas é democrático, como a Alemanha, que padeceu numa guerra, mas soube aprender que a democracia, o respeito ao próximo, é primordial? Ora, nós não queremos que o Brasil caia como estão se matando as pessoas do Oriente Médio. Nosso povo é pacífico. Mas eu chamo a atenção para que nós possamos observar cada deputado, cada senador, e daqui a 2 anos nós temos também mais uma vez a oportunidade de mudar a história do nosso país. A todos, uma boa noite.
Uma palavra, vereadora Surama.
Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente desta casa, aos colegas vereadores na pessoa da minha comadre Ana Lúcia, aos amigos aqui presentes em nome do meu esposo, ex-vereador Domingos Martins, e me soma assim a todos que estão sintonizados nesta emissora, em especial os moradores, né, das comunidades, que com certeza gosta muito deste dia de ouvir as nossas sessões. Então, inicio as minhas palavras pedindo encarecidamente ao prefeito municipal que regularize a questão do pagamento dos servidores do nosso município. Em especial, levando aqui a bandeira dos conselheiros, né, que prestam serviço, que estão com seus salários atrasados, como também a rescisão do contrato de alguns servidores, né, que foram demitidos no ano passado, em dezembro, e até hoje ainda também não receberam a sua rescisão. Então, não justifica. No momento em que essas pessoas foram demitidas, a Prefeitura Municipal teria que arcar, né, com essas despesas para pagar esses prestadores de serviço. A questão também das férias e do décimo dos servidores administrativos. Então, eles já se mobilizaram, faltaram um dia, alguns foram penalizados porque a direção não aceitaram que essa falta pudesse ser paga em um sábado. Então, tem alguns revoltados, chateados, mas é dessa forma que a gente vai conquistando e garantindo o nosso espaço, né? É em busca dos nossos direitos. Quero também aqui pedir explicações e saber se há algum vereador, em especial assim, ao líder, Alderico, que ele possa trazer informações a respeito dos instrumentos da escola de música, que foi um projeto, né, uma conquista do saudoso Severino, ex-vereador, que na época os nossos jovens, muitos alunos, tinham esta oportunidade de participar dessa escola de música, que na época era o seu DEM, o Macarrão. Instrumentos, eu estive conversando com uns 3 alunos que participaram, que hoje fazem parte de bandas nas igrejas da nossa cidade, que aprenderam com o seu DEC, com o Macarrão, e que me repassaram que eram instrumentos caríssimos, instrumentos avaliados em 150 mil, 200, 40, e simplesmente aonde se encontram hoje esses instrumentos. Então, gostaria, sim, encarecidamente, que nós, vereadora Ana Luz, também estejamos também reivindicando, né, pedindo explicações para aonde foram parar esses instrumentos. E nesta oportunidade eu reforço aqui que o prefeito municipal, juntamente com o secretário competente, que tenha esse interesse de voltar a oferecer à população de Guadalupe projetos que realmente a gente possa estar oferecendo aos nossos jovens para que eles não fiquem aí ociosos, porque existiram vários projetos do município de Guadalupe, como o craque na bola, o craque na escola, aqueles alunos que tinham as notas boas, participavam, porque nós somos sabedores que tem muitas crianças que gostam de jogar. A questão do PROERD também era um projeto muito bom que estava sendo desenvolvido nas escolas do nosso município, onde nós temos profissionais competentíssimos na nossa cidade, policiais, que podem continuar oferecendo, né, esses projetos nas escolas, mas tem que ter essa parceria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Se hoje a Prefeitura Municipal de Guadalupe se encontra em situação financeira difícil, mas nós não podemos fechar os olhos, encruzar os braços e deixar tudo a Deus a dará. Vamos correr atrás dos deputados, dos senadores, do governador e encontrar meios para desenvolvermos algo que nós podemos estar oferecendo aos nossos jovens. Porque somos sabedores que, infelizmente, a droga se instalou aqui na cidade de Guadalupe. E é um caminho sem volta. Ninguém queira ter um filho, um parente ou um amigo envolvido, porque sofre aquela família e nós também vamos sofrer, porque ele pode bater na nossa porta de uma forma ou de outra. Então, o município de Guadalupe tem essa capacidade e nós temos pessoas competentes que podem estar oferecendo esses projetos e nós podemos estar aí profissionalizando muitos e muitos jovens em termos da música, da dança. Quantos profissionais nós não temos? Porque, infelizmente, quantos grupos de jovens já tentaram colocar o seu projeto para frente, muitas vezes para, por quê? Por falta de incentivo. Então tinha aquele grupo Loopstar, que era um grupo, né, de jovens, adolescentes que dançavam. Cadê? Acabou. Está aí outro jovem, muitas vezes, nos procurando em busca de um patrocínio para se comprar uma camiseta, para se comprar um boné. Aí, muitas vezes, o nosso salário é limitado. Por quê? Muitas vezes, um jovem desse vai pedir a mim o patrocínio de 6 camisetas. Cada camiseta custa um valor de 25, 30 reais. Mas, como ele, muitas outras pessoas nos procuram. Procura a vereadora Ana Lúcia em busca da boneta, tem um tênis. Mas, infelizmente... Exatamente. Na oportunidade aqui, eu gostaria de pedir ao secretário competente ou da juventude, não sei se hoje já está substituído, mas que olhe com bons olhos a questão dos jovens que estão aí com os seus foguetes, né? Eles estão se mobilizando com essas quadrilhas. Então, eles já estão nos procurando. E eu, particularmente, eu queria poder ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganho para ele poder estar contribuindo com amor, com carinho, vendo o que é necessário, o que é preciso. Mas, infelizmente, eu só prometo que eu posso cumprir. Porque até hoje eu vou completar 12 anos que represento o povo de Guadalupe. Mas se eu prometo, eu cumpro. Não gosto, vem hoje, vem amanhã. Não gosto disso, porque isso não leva a lugar nenhum. Leva uma imagem desgastada, porque infelizmente no mundo em que nós estamos vivendo hoje, nós políticos estamos sendo desacreditados. Infelizmente as coisas estão sendo generalizadas. Mas aqui eu defendo a pessoa da vereadora Surama, porque eu tenho um trabalho diferenciado. Eu presto um serviço há quase 2 anos aqui nesta cidade, um trabalho de respeito, um trabalho de responsabilidade, usando a tribuna desta casa, avaliando os balancetes, cobrando o que realmente o gestor tem a competência, o compromisso de solucionar. Infelizmente, os projetos que foram apresentados por esta vereadora e pelos outros colegas vereadores, que são inúmeros projetos, que iriam mudar a cara de Guadalupe, que iriam beneficiar os nossos jovens, que iriam beneficiar os nossos idosos, os pais de famílias que não era necessário ter que sair da cidade de Guadalupe e buscar uma oportunidade fora. Mas se encontram todos esses projetos engavetados na mesa de um gestor. E aí, muitas vezes somos criticados que vereador não faz nada, muitas vezes eu até aceito e ao mesmo tempo questiono o pronunciamento do vereador José Mota de dizer que na próxima legislatura não terá um vereador que fala a verdade. Concordo com o seu posicionamento, vereador, que Vossa Excelência fala a verdade, mas também esta vereadora que está falando neste momento aqui fala a verdade. Eu sempre preguei a verdade. Eu não gosto de injustiça, eu não gosto de ingratidão. E nesta oportunidade aqui, ao longo de quase 12 anos, eu tenho visto e aprendido que a política, ela é suja não pelo nome da política. Vamos avaliar no dicionário o que realmente representa o nome político. Quem faz com que a política seja suja são certos políticos, alguns políticos. Mas nós não podemos generalizar. Nada nesta vida não pode ser generalizada. Sabe por quê? Porque muitos políticos ainda não tiveram a oportunidade de ter o poder de trabalhar, de solucionar os problemas. Falo isso como vereadora deste município. Eu quero mais 2 minutinhos, presidente, só para concluir o meu pensamento. Ao longo de quase 12 anos, o que eu tenho feito na tribuna desta casa é reivindicar, é apresentar projetos em benefício da melhoria das condições de vida do povo de Guadalupe. E hoje, após quase 12 anos, que a população de Guadalupe, que me recebe em suas residências, que se comunica comigo em qualquer lugar, nas igrejas, nas associações, nas escolas, nas ruas, no mercado, nas praças, eles têm o conhecimento do trabalho, da moral, do caráter da vereadora Surama Martins. Outra coisa, no momento em que hoje eu me apresentei dentro de um grupo que eu presto serviço há quase 12 anos, é só o meu mandato, mas juntamente com meu marido são 30 anos de fidelidade, de respeito, esperando oportunidades, mas que essas oportunidades irão surgir, porque reforço aqui a quem, aos presentes e aos que estão me ouvindo, continuo como pré-candidata à prefeita de Guadalupe, porque foi um compromisso feito com o grupo, ao partido a quem eu pertenço. A primeira pesquisa foi realizada. O compromisso é que a outra pesquisa será feita no final no início do mês de maio, até o dia 15, o resultado da segunda pesquisa sairá. E o melhor nome que vai disputar as eleições de 2016 é o melhor avaliado pela população de Guadalupe. Não adianta aquelas pessoas que tentam vender uma imagem negativa da vereadora Surama, que eu fui para A, que eu fui para B, aqui eu reafirmo, eu estou aonde sempre estive. Eu tenho um trabalho que é conhecido não só por lideranças, é reconhecido pela população, pelo povo, porque o povo tem vez, tem voz. O povo é o poder. Maior do que as lideranças que se dizem poderosos, maior poder é o de Deus. A Ele eu busco dia e noite, nas igrejas, nos meus momentos, ao dormir, ao me levantar. Porque eu acredito, porque ninguém vai fazer com que a vereadora Surama desista de um objetivo que eu tenho. Porque quem vai me avaliar é o povo. Então, quero aqui reafirmar e finalizar as minhas palavras. Momentinho. Como é que eu não falo?
Alô.
Outra?
Vereadora, eu...
Não, já vou só...
Eu só queria pedir desculpa, Vossa Excelência, que não tem vereador. Eu quero retificar o seguinte. Não vai ter um vereador da coragem do Zé Mota.
Ah, não, tudo bem, eu respeito.
Da coragem do Zé Mota de dizer a verdade.
Uhum.
Da coragem do Zé Mota de ver as coisas erradas e falar. Porque eu sei que todo mundo vê as coisas erradas aqui, mas são poucos que têm a coragem de falar. Por que foi que o Zé Mota renunciou à vice-presidência? O povo tem que saber disso. Porque eu vi corrupção na mesa. Uhum. Aí eu pedi para renunciar meu cargo, porque eu vi corrupção. E foi comprovada a corrupção. Ficou na história de Guadalupe o primeiro vice-presidente renunciar por corrupção, que foi o Zé Mota, digo para o povo, e não peço segredo. Comigo eu estou o cara que eu digo a verdade, não tenho medo de dizer.
Pronto. Obrigado. Eu agradeço a sua parte. Eu quero, assim, finalizando, agradecer, né, ao deputado Georgiano Neto, que tem demonstrado ouvir ao grupo, ouvir as lideranças, os vereadores, veio à rádio, como muitos duvidavam, foi à rádio dizer que o nosso grupo não tem candidato definido, o candidato será o melhor avaliado pelo povo de Guadalupe. Então, vocês que estão me ouvindo, vocês vão ser, vão receber essa pesquisa e façam a melhor escolha. E com certeza, os melhores avaliados irão representar o nosso grupo. E eu quero, assim, finalizar dizendo que procuro semear otimismo e plantar a semente de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com compromisso, responsabilidade e amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar. Ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E eu irei decidir os meus compromissos políticos ao lado do povo de Guadalupe que me conhece. Não tente vender uma imagem da vereadora Surama, porque, repito, maior do que o poder do homem é o poder de Deus. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, o vereador Jesse Ramos.
Em nome da mesa, presidente, na pessoa do presidente Edvan Miranda, das vereadoras e vereadores na pessoa do José Mota. Auditório aqui presente, na pessoa do Jonas. Público presente, público ouvinte, na zona rural, na zona urbana, meu caríssimo, boa noite. Eu quero aqui primeiramente solicitar, por dezenas de vezes, já vim a esta tribuna, a iluminação pública do nosso município, que está de péssima, mas é de péssima qualidade. Porque, além da limpeza não estar sendo feita, você andar pisando no mato e no escuro, meu amigo, o perigo da cobra lhe pegar é grande. Porque onde as... É verdade. E aí, esse tempo, esse ano, a chuva foi pouca, nem abóbora não teve, porque ano passado tinha muita abóbora na rua. Então, o que eu quero dizer é isso. A cidade matada e escura, pior ainda, ela fica. Pior ainda, ela fica, a cidade. Quero aqui dizer que este vereador sabe da grande necessidade termos um prefeito sendo eleito do lado do vereador. Não para estar à minha disposição, mas para atender as nossas ideias, os nossos projetos, as nossas indicações, que nós estamos aqui todas as sessões solicitando em prol do nosso povo. Assim como foi prometido também nas campanhas eleitorais, a fim de receber o voto. Eu digo isso porque minha alma é limpa e com toda dignidade. Eu digo isso porque nunca fui beneficiado por prefeito nenhum. Nem eu digo com certeza, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe e nenhuma de minhas três irmãs nunca fomos beneficiados e nunca recebemos empregos e nem terrenos dados por nenhum prefeito, desde Júlio César até hoje. Nenhum. Sou vereador de apenas 2 mandatos, mas sou feliz e contente porque não sou ambicioso. Se for para continuar, eu continuarei aqui defendendo o povo. E se o povo entender que devo sair, sairei também desta casa. Digo tudo isso porque esse ano vamos escolher o futuro dos nossos próximos 5 anos. Pois vou continuar lutando e dessa vez com mais força ainda. Não talvez diretamente a meu nome, a minha pessoa, porque eu sei da dificuldade que nós temos estar nessa Câmara sem um prefeito que possa nos ouvir, nos atender. Não questões pessoais, mas aos nossos critérios voltados ao nosso povo. Mas porque o que acontece é que nós não possamos dar continuidade a este governo que está aí. Porque existia, vem acontecendo uma grande moda. O prefeito é um mau gestor, aí quando ele vai entregar, no último ano dele, ele cruza os braços e diz: eu não sou mais candidato, o candidato é fulano. Quem vai mandar não é eu não, quem vai mandar é ele agora. O povo, não é ele não, agora é o outro. É a mesma coisa, é a continuidade do trabalho. Porque a partir do momento que você sai da prefeitura, endividado, a partir do momento que você elege o seu sucessor, ele automaticamente está compromissado em atender em receber suas contas, os atrasados. Isso porque quando o candidato da oposição, né, porque eu estou, ganha, o prefeito, meu amigo, ele tem até o dia 31 de dezembro para resolver todos os seus atrasados e seus problemas. E eu sei que os problemas são grandes. Eu sei que isso acontece em várias gestões, mas eu só estou dizendo isso porque o prefeito, quando ele tem um débito alto, quando ele está tratando seu governo em uma bola de neve, quando ele é seu sucessor, meu amigo, aí que ele não se preocupa com nada. Ah, meu amigo, vou empurrar para frente, quem repagar é quem eu eleger. E o povo tem que abrir os olhos e saber do compromisso que tem. Eu digo o seguinte: votei numa candidata, votei de novo e votarei contra esta gestão. E sem medo de errar. E o próximo prefeito ou prefeita que eu votar, eu não tenho medo de votar não, porque se não prestar, independente de eu estar aqui nessa casa, eu votarei contra. Eu não posso, eu sou apaixonado, eu não voto contra
Eu não voto a favor de ciclano e de fulano, porque eu sou apaixonado. Vamos acabar com isso. A gente tem que ser apaixonado é pela nossa cidade, que está aí jogada às traças. Pois não, vereador?
Eu gostaria só de que o líder, Alderico, fizesse essas anotações, se na sua fala pudesse responder. A questão da ambulância, que eu fiquei sabendo, que se encontra ainda na oficina por faltar um débito de 18 mil reais. Se tem essa previsão de quando essa ambulância irá estar servindo, né, a população de Guadalupe. A questão também, vereador, das fossas estouradas. A comunidade visitando os bairros na quadra 1, Vila Parnaíba, e na avenida ali Getúlio Vargas, próximo Juscelino, Eliette Noleto. Problema constante, mas quem mora ali está realmente pedindo assim que nós nos juntemos para cobrar de quem realmente tem o poder de solucionar esse problema. E a questão também no bairro Coqueiro, o mato e a iluminação próximo à igreja São Sebastião, tá bom? E a Casa da Cajuína também, que o prefeito olha com bons olhos e que faça uma capina ali para que aquele prédio realmente possa vir estar servindo a nossa população. Obrigada, vereador.
Pois não, vereador. Eu digo isso porque eu fico triste, entristecido quando eu vejo um jovem ou um idoso aplaudindo esta administração. Eu digo isso é porque você vê uma situação que a cidade se encontra escura, esburacada, abandonada, você vê, às vezes, um jovem desinformado, talvez que, sei lá, tapado, não consegue ver e só se preocupa consigo. Ou talvez também um idoso que não se preocupa consigo, ou com seus netos, com seus filhos, e aplaude a cidade da forma que está de, oh, cidade linda, é caindo no buraco e dizendo que a cidade está bonita. É o carrapicho pregando a calça e aplaudindo, dizendo, oh, prefeito que presta. Então a gente fica triste com a forma de algumas pessoas se comportam. Eu sou vereador de oposição, mas esse vereador aqui não tem inimizade com ninguém. Com quem quer que seja, eu sei que às vezes eu falo, isso tudo que eu estou falando é verdade. Eu sei que tem pessoas que se chateiam, porque não, tem pessoas que não gostam da verdade, não porque ela é verdade, porque às vezes é amigo do prefeito pessoal, ou tem algum benefício lá dentro, e às vezes se chateia com o que nós falamos. Quero dizer que eu ando de cabeça erguida, e jamais aplaudi, e às vezes até falei aqui, elogiei às vezes o secretário Turiba, e que eu sei que é uma pessoa que trabalha, que luta, que podia muito bem estar dentro do gabinete, mas ele dirige um trator, opera um trator, ele dirige um caminhão e ele faz a sua parte, mas são a minoria. Então jamais eu tenho medo de andar em qualquer repartição pública dentro desse município. Eu gosto de desafio. Eu gosto quando a pessoa chega para mim e diz assim, vereador, não ande em lugar tal não, que tem um cabra lá esperando. Aí eu digo, meu amigo, diga para ele me esperar que eu estou chegando. Porque eu digo, enquanto eu for representando o povo, eu não vou fazer nada errado. Mas enquanto eu tiver na minha razão, eu entro, meu amigo, em qualquer canto. Eu entro até debaixo de facão. Mas eu entro, porque eu não tenho medo. Só quem me conhece são aqueles que me criaram. E graças a Deus, são exemplos para mim e para muitas pessoas. Meus pais sempre se preocuparam comigo. Sempre procuraram e tentaram ensinar o melhor. Nunca presenciei meus pais discutindo. Nunca presenciei uma cobrança na porta de meus pais. Nunca presenciei sequer um compromisso falhado da parte de meus pais. Nem sequer um cheque voltado. Agora eu segui uma vida muito diferente. A defender um povo na vida pública. Onde um compromisso grande é um compromisso grande demais. E às vezes tenho sido perseguido, e às vezes tive, diversas vezes que enfrentar pessoas em defesa de um povo. Às vezes até enfrentar um capitão armado, discutindo com o capitão, numa via pública, em prol do povo. Ali eu não estava em minha defesa, não. Porque eu tenho um carro, um automóvel, um caminhão e uma moto, são todos pagos e todos em dias. Mas minha preocupação era o povo, o trabalhador, o sofredor, que estava, vinha do interior e parava a moto lá no projeto e vinha de pé com o jacaré na cabeça. Então isso me doía. Eu não. Minha moto é em dias, eu ando de capacete, quem para a moto, meus documentos, são todos em dia, graças a Deus. Mas aí, eu não me represento, eu represento o povo. Então são eles que eu tenho que defender. Finalizando, vereador, ela usou um minutinho aí, só para concluir. Em relação, vereador, à aula de música, eu fico triste também por ver essa situação onde existe, onde tem recurso suficiente, tinha e tem, para que aquelas pessoas pudessem aprender. Inclusive eu tenho que pagar e pago um professor particular para dar aula de violão para minha filha em minha casa, porque deveríamos ter professores como tinham antes, públicos, dando aula naquela rede. Finalizando em relação às forças, vereador, por diversas vezes cobrei, por diversos anos, 7 anos cobrando, eu nem falo mais. Eu vou cobrar pelo menos o básico, que é o pagamento em dias, a limpeza pública e a iluminação. Pelo menos o básico. Porque isso não está fazendo, eu jamais poderei esquecer. Boa noite, obrigado.
Uma palavra, vereador, doutor Fernandes.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Edvan Miranda, a quem eu saúdo, a mesa. Excelentíssimos senhores vereadores, nobres vereadores aqui presentes, a quem eu saúdo na pessoa do nosso decano, o de mais mandatos, o vereador Zé Mota, plateia, como sempre, prestigiando essa nossa sessão, sem falar daqueles que nos ouvem. Eu tenho ainda uma impressão, uma ligeira impressão, e ainda não ilusão, de que esta nossa rádio se faz ouvir sob determinado perímetro. É bem verdade que eu sei que lhe falta muitos recursos ainda para que a divulgação se estenda mais, que sua aparelhagem se modernize, para que o nosso povo continue bem informado. Tudo é difícil. Mas eu queria dizer para os nobres colegas, para todos os nossos guadalupenses, que apesar dos pesares, nós temos que ser cautelosos, prudentes, aguardar. Tudo passa e tudo se renova na vida, principalmente quando se tem a presença de Deus. Fica difícil, nesse horário, depois das belas palavras de todos aqueles vereadores que me antecederam, dizer qualquer coisa. Fica até difícil inovar. Existe esgoto a céu aberto? Existe. Falta concluir o estádio? Também. Falta concluir a nossa célebre praça lá do Coqueiro? Sim. Tem muitos problemas na cidade? Também. E eu fiquei maravilhado hoje com aquela aguerrida conversa, fala de cada colega que me antecedeu. Existe, é que nós temos que ter realmente fé. A gente sabe que existe um jargão de autoajuda que diz: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, ergue-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem, espera com segurança. Se você fizer, tem várias citações, não são mediúnicas, são verdadeiras, são de autores célebres, que não adianta aqui realmente a gente ficar, porque não se trata de curso de autoajuda, mas se falta de uma preocupação constante. Vários vereadores se fizeram brilhantes aqui, hoje, coisa bonita, foram fiéis, inclusive, às suas origens políticas, manifestações muito firmes, não precisa nominar, a respeito porque pertence, há quanto tempo pertence, e o que fez não foi por si, fez pelo povo, que coisa bonita, é verdade. Então nós temos que realmente respeitar a individualidade, para assim se aproximar mais da comunidade. Sempre fomos a favor de que o povo bota e o próprio povo tira. Aí perguntamos, será que os parlamentares atuais representam realmente o povo? Será que com o impedimento que se pretende que haja, nós vamos ter ainda a revigoração ou a manutenção do Bolsa Família? Será que as casas se concluirão? Minha casa, minha vida, que a turma jocosamente brincando no mercado chama de minha casa, minha dívida. Será que a luz para todos não será concluída? Ou será concluída? Quer dizer, essa preocupação latente, essa preocupação natural, tem que realmente continuar a martelar o nosso ideal do bem-estar. Hoje nós vimos aqui uma demonstração muito importante, primeiro até de uma bravura do grande vereador Jesse Gêmeos, uma bravura até física que está no ponto de defender. Eu fico mais calmo porque um facão passando perto de mim tem que ser facão grande, é do meu tamanho, que eu corro mesmo. Agora vejam só, mas foi bonito ele se preocupar inclusive com aqueles que vêm com jacá, com seus produtos, com essa sua bananinha, com o resto de goiaba para poder vender e ter que ficar no meio da rua porque não pode chegar. Será que nós podemos ficar realmente tendo que pagar para que os nossos filhos aprendam algum instrumento musical, quando nós já tivemos uma escola de música maravilhosa aqui, defendida por nós, nem quando a gente não foi eleito naquele tempo, quando eu me candidatei pela primeira vez em 2004 como vereador? Será que o mercado público não melhorou um pouquinho, com a ajuda também do prefeito, é claro, botando aquela limpeza dos peixes ali para aquela parte interna, mas com muito labor, com muito trabalho daqueles feirantes? Então, gente, não é de desespero. O pior coisa que pode acontecer é ficarmos privados da fé. Se você não acredita, se você não tem fé, porque tu não acredita em ti mesmo, pô. Nós temos que nos motivar. Nós temos realmente que nos preparar para que sejamos dignos do que fizermos aqui na terra, porque a morte é certa. E antes de, ainda, já que eu falei na morte aqui, eu queria apresentar condolências à família enlutada do meu amigo, meu grande amigo, o Neto, que se foi. Neto, nós chegamos a dialogar, trocamos experiência a respeito de gados, a gente tem um determinado gado, chegamos inclusive a adquirir o gado dele todo, quando ele assim se desanimou em função da matança desenfreada que havia e hoje quer ainda ver, mas não está vendo ainda, já houve uma paradinha nos canais. Então eu queria realmente apresentar minhas condolências a essa família, em particular o Antônio do Gilo, que é o meu amigo sempre próximo a gente, independentemente da sua escolha política, mas um amigo fraterno. Muita coisa que foi dita. A preocupação da vereadora Surama com o jovem, corretíssimo. Nós também temos essa preocupação, tanto assim fazemos parte da Fundação Arrocha o Nó, sem falar na quadrilha que vem aí. Essa fundação, ela é imbuída, e quem vê os seus estatutos, quem vê o seu objeto, está sabendo o que ela que se propõe. É claro que essa fundação vai ter o apoio incondicional do Parque de Vaquejada, que será brevemente inaugurado em junho, possivelmente, lá numa fazenda chamada Congo, Lagoa do Peixe, a 19 quilômetros daqui. E este Parque Vaquejada, ou ele produz para esta fundação, ou não adianta existir. Porque é angariar recursos, sem ficar pedindo demais aos nossos grandes comerciantes, que vocês, que estão aptos a promover, estão aptos a patrocinar estas cavalgadas, estas coisas bonitas. Aguardemos. A piscicultura artesanal, gente, ela ainda perdura, apesar dessa bem industrial do Grande Borba e de outros aqui que já exploram, mas continua ainda lá com a Eleusina, com a Das Dores. Falando em peixe, eu me lembro, gente, o que é que nós vereadores podemos fazer para que o seguro defeso, vale dizer, o seguro dos reais pescadores, sejam a eles pagos a título de indenização pelo que deixaram de ganhar, porque não podiam pescar em determinada época. Cadê? Tem que mandar para o Fantástico. Cadê o dinheiro que está aqui? Cadê os 200 reais que eu recebi? Qual foi o advogado que eu contratei? Como é que fica essa história? Temos que olhar também para os pescadores. E a gente já tem quase agendado, através do vereador Amadeu Júnior, acho que outros vereadores, se quiserem, todos nove devem ir, falar realmente com o secretário Lima, do SDR, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, para postular, intensificar as promessas. Melhor estreitamento com a CIPLA. Placas de energia solar. Então, são várias coisas, sem demagogia, que nós pretendemos trazer para cá. Eu não digo nós querendo avocar para mim o mérito da iniciativa do Amadeu ou meu, mas eu acho que todos nós, todos nove. Eu acho muito bonito quando se traz aqui para a tribuna os vários problemas que o nosso município enfrenta. Mas eu também acho muito bonito quando a gente procurar, de braços dados, ajudar a resolver esses problemas. Qualquer que seja o prós, que não seja contra, qualquer que seja o DEM, qualquer que seja o PT, qualquer que seja o PRB, gente, uma família unida é diferente, é muito diferente. E, meu Deus, é tanta coisa aqui, mas já bateram para pular. Política tem? Tem. A gente falou aqui, inclusive, desse cuidado, desse esmero que o Zé Mota se preocupa, está correto. Nós vamos ter muito cuidado para que não existam palavras enganosas nos palanques, em cima dos caminhões ou naquelas reuniões que se avizinham. Primeiro, porque nós temos que ser honestos com a gente mesmo, aquele eleitor votante. Também, não é preciso que a gente aceite o candidato goela abaixo, vai ser fulano e... Não se dá descarga assim, nem privada, coisa que agora apareceu de outro jeito. É preciso que se hoje, vox populi, vox dei, já dizia Frei Teodoro Herck, alemão que me criou, voz do povo, voz de Deus, na hora que houver uma pesquisa honesta, séria, como se já houve, deverá até ser mais aprimorada, melhor, nós temos certeza que nós vamos ter aqui gestores capazes. Eu digo gestores, porque como bem o Zé da Inês utiliza o seu papel de vereança, de chamar que está trabalhando ali, isso é muito bonito também, quer dizer, aquele prolabore dele, esse dinheirozinho que recebe mensalmente, tem que fazer jus pela sua honestidade de compromisso. Às vezes você faz uma coisa que o povo não vê, mas o ideal está ali latente. E às vezes o bom gestor sabe, olha, não mexe com o fulano que ele sabe das coisas. Então, gente, é muita coisa, mas eu não vou dizer tudo mais, porque seria, como eu digo sempre, fastidioso, chato, ficar enchendo o saco dos ouvintes e dos presentes com a mesma coisa. Pois não. Só um minutinho. Pois não.
Aqui teve uma eleição aqui em Guadalupe, que veio uma pesquisa, o cara veio de Teresina.
Sim.
Aí é uma coincidência. Esse cara chegou bem no mercado, bem na esquina do mercado. Aí disse: eu vou querer falar, quero dar uma entrevista com uma pessoa aqui, uma pessoa formada aqui de Guadalupe. Aí eu estava lá e até disse: não, pois não, meu senhor, bem aqui tem o coronel Alencar, que pode dar entrevista. Não, eu não quero falar com o coronel Alencar, eu quero falar com a senhora Nicinha.
Sim.
Então isso é uma pesquisa imoral.
Sim. Já vem encomendada.
Aí outro, foi uma pesquisa, esse mesmo cara disse: agora eu quero falar com um comerciante em Guadalupe, perto do mercado. Aí estava lá e o pessoal mostrou lá do Marlon, estava aberto. Aí disse: não, tem bem aqui o seu Marlon, bem aqui. Ele disse: não, eu não quero falar com o seu Marlon. Eu quero falar aqui com o senhor Augusto. Augusto, aquele dono do comércio de calçado. Então ele pergunta: isso é uma pesquisa ou é molequeira?
Ela fica de fé, molequeira, né?
Pois é, isso aqui ocorre muito em Guadalupe, esse tipo de pesquisa. Essa foi feita, eu não esqueço nunca disso. O cara já veio de Teresina para cá, já com o nome dentro do bolso dele, a quem ele ia entrevistar. A quem ele ia entrevistar. E aqui tem acontecido, e vai acontecer muito daqui para frente. Muitos. Eu tenho essa mulher lá dali, chegando no Vila Nova, que eu vou levar a vereadora Surama na casa dela para ir lá. Dizer para ela, dizer bem aqui no plenário. O pessoal andava aí na entrevista lá, e quando chegou na casa dela, disse: não, essa daqui não vou falar com ela não, porque já sei qual é o lado dela. É, eu vou levar lá para vereadora, para você dizer bem aqui. Isso aqui vai acontecer agora. É várias mentiras, mentira grossa. Muito então, obrigado. Tá.
Vejam só, pronto, encerrando. Eu me lembro de uma vez que fui entrevistado aqui, eu não era candidato, mas a moça que veio de Teresina com a equipe olhou para mim e veio com um poema. Meus olhos por ti são. Eu digo: o que, menino? Meus olhos por ti são de fogo. Aí eu olhei para ela, eu digo: se eu pudesse, amá-la ia. Como eu não posso amá-la, amá-la foi-se. Ela foi embora. Boa noite.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. Eu vou tocar no assunto aí na Câmara, na tribuna. Eu nem gostaria de tocar, mesmo porque eu acho que é assunto e não se deve tocar na Câmara, porque é um assunto que não interessa a comunidade de Guadalupe, certo? Nós somos representantes do povo, nós temos de falar sobre assunto ligado a Guadalupe. E nós possamos resolver os problemas, e tem muito. E nós estamos precisando muito de soluções. Mas problemas de ordem pessoal, familiar, eu acho que é perda de tempo. A vereadora Ana Lúcia já usou essa tribuna várias vezes, não sei se vocês têm notado, para falar sobre os filhos, e ela não precisa disso, porque tem um filho tal, médio, tem um filho adotivo muito bom. Vereadora, eu, graças a Deus, tenho uns filhos, talvez até melhor que os seus. Mas eu nem preciso estar dizendo isso, porque eu acho que aí não é devido. Eu tenho três lindos filhos, dois advogados e uma médica. E a médica não é formada em faculdade particular, não. Formada em faculdade federal, com especialização no melhor hospital, na melhor faculdade de São Paulo. Na área mais difícil é endocrinologia. Eu nem gosto de dizer isso, porque eu acho isso aí não é para isso não. Nós temos tanto assunto importante para tratar sobre isso. Tá certo? Então, esqueçamos. Vamos em frente. Eu quero dizer aos vereadores que nós estamos passando por momentos difíceis, o Brasil, de maneira geral. Nós temos acompanhado constantemente nos meios de comunicação, na internet, a situação pelo qual o país está passando. A situação é tão difícil e já tem uma PEC registrada no dia 19, agora no Senado, uma assinatura, claro, de 30 senadores, tem que ser pelo menos 30 senadores para poder dar entrada na PEC, pedindo eleição para presidente da República agora, juntamente com a nossa. Isso já existe lá no Senado, já foi protocolado, 30 senadores assinaram e estão pedindo, e a presidente da República, Dilma Rousseff, já está sendo favorável à eleição no dia 2 de outubro, juntamente com a nossa. Porque a situação é delicadíssima. Ela tem certeza já, e no dia 15 de maio, a comissão investigadora do Senado irá aprovar a continuidade do processo dela, e ela vai ter que se afastar 180 dias. E nesses 180 dias, a gente sabe que o Michel Temer vai bagunçar muito mais o país ainda. E se ela voltar, e não sabe nem se volta, mas se ela voltar, ela mesmo reconhece, vai ficar muito mais difícil a situação do país. Então é por isso que ela mesma já é e tem a eleição direta. Mas não sabemos se vai ter, porque eles têm que passar pelas duas votações do Senado, depois volta para a Câmara Federal, mais duas votações para poder ter. Então a nossa situação é dificílima, situação do país. Então, gente, a situação é muito delicada. Eu quero informar e a vereadora Surama e os instrumentos musicais do município, a banda musical, todos os equipamentos estão guardados na Secretaria de Assistência Social. É, tem até uns ex-alunos e concluíram o curso, e de vez em quando eles comparecem lá na Lorena, na Secretaria Social, e dão um treinamentozinho. Mas todos os equipamentos estão guardados, simplesmente as aulas musicais foi suspensa em razão da situação financeira, e o município passa e tem que pagar os professores para administrar essas aulas. Mas eu digo, gente, nós precisamos é de sugestões, porque chegar aí na tribuna, criticar, encher a boca é muito bom. Mas nós queremos sugestões para resolver o problema que nós estamos passando. Certo? O próprio prefeito já sabe, e desses pequenos recursos que o município recebe, não dá para se fazer mais nada no município. Nada. Lutando para pelo menos pagar os servidores. Simplesmente. Ele sabendo que não dá para fazer obras, ele está sempre correndo, viajando atrás de obras, pedindo. E tem boas perspectivas para o nosso município. Agora mesmo, eu tenho falado várias vezes nessa tribuna, os 9 quilômetros de asfalto já foi licitado, o contrato já foi feito, o contrato já foi assinado, a ordem de serviço já foi assinada, está tudo pronto, é a construtora Cerrado Engenharia. É só começar, gente, a obra pode começar até amanhã. Certo? Eu estou até passando o telefone da empresa para o prefeito Alho, para ele telefonar um prefeito, fazer pressa lá na empresa, para começar o quanto antes, porque nós já esperamos muito. Tem muita gente que já nem acredita mais, às vezes acho que nós estamos falando é também enganando aí na tribuna. Mas 8 quilômetros, tudo pronto, tudo pronto. Contrato assinado pelas duas partes, ordem de serviço dada. É só começar. Quer dizer, e a obra, a empresa já pode começar. E a ordem de serviço já foi dada. Tá certo? Então, nós temos boas perspectivas. Tem esses 8 quilômetros de asfalto, é 6%, 2 para quadra. Certo? Nós temos o cinema da Arô, certo? E atrasou realmente a licitação do asfalto, foi a primeira. Está sendo concluída a licitação do cinema da Arô. Nós temos a obra da Praça do Oeiro, do hotel. Tudo isso está sendo tudo encaminhado e liberado. E o vereador disse que vai dar todo o apoio ao prefeito Ali. Ele reconheceu, e amigos, é a ele, desde o começo, ele deu a mão. Né? Ele vem, aí na hora que você mais precisa, ele dá o pé. Foi um bom exemplo para ele sentir nessa votação do Senado, da Câmara Federal. Ele vai assistir de novo no Senado, certo? Ele ligou para o prefeito Ali, conversou muito e prometeu e vai dar todo apoio ao prefeito de Guadalupe. Tanto é, e até o prefeito de Bertolínia, certo? O nome do prefeito de Bertolínia? Luciano. O Luciano está sendo convidado pelo governador para renunciar ao mandato de prefeito e assumir a presidência do Interp, tá certo? E foi um dos amigos também, e fiel a ele, e lutou, certo, na campanha dele, certo? Então, são essas coisas, e aos poucos vai acontecendo. Então, tem. Às vezes, comete um erro, mas ele vai atrás para corrigir. Um outro assunto aí, o vereador Zé Mota falou, ele não foi da Câmara de nenhum vereador. Ele falou sobre a transmissão das nossas sessões, né? Sobre o problema da rádio 104. Mas eu era só informar e aos ouvintes, e ao vereador Zé Mota, foi informação que nós recebemos agora no celular. Viu, vereador? Informação. E vou dizer o nome, e vou dizer o nome da pessoa. Hoje é o nome da pessoa, tá certo? Mas se a gente receber informação, tem que passar a informação, identificando quem passou e a forma e passou. Eu vou dizer o quê? Então, a baixinha, lá na vereda da ilha, está assistindo a sessão e disse que está recebendo muito bem o sinal lá na vereda da ilha. Passou a mensagem no celular, se identificou. Pois ela disse que está recebendo muito bem. A 104, lá na vereda da ilha. Outro assunto também importante, eu quero registrar aí. É sobre as perfurações dos poços. Quer dizer, as perfurações dos poços. Tá bom, para aí, gente, vamos continuar. Eu passei só uma informação recebida da vereda ele, não sei outros povoados. Não, mensagem normal. Ele mandou para mim, mandou o pé de van. Então, gente, nós vimos aí várias críticas. Nós ouvimos várias críticas sobre os postos tubulares e não ia ser feito. E está aí. Quer dizer, as coisas são devagar, é lenta, é claro, hein? Depende de recursos para repasse. Mas está aí, já foi feito 2 poços tubulares e já começou o terceiro, tá certo? Então os poços tubulares de Jardineira, Vereda Ilha e Cardoso vão ser incluídos todos os 3. 3 obras na zona rural importantíssima. A de um poço desse fica na faixa de 60 mil reais, nada não, são 180 mil reais, 3 poços tubulares. Obra importante, e o prefeito conseguiu. Então, são essas coisas, e a gente tem que ver e dar valor a essas viagens importantes, lutando para ir atrás. Está aí os vizinhos lá do nosso vereador Zé da Inês, está de parabéns os moradores da região, estão sendo todos beneficiados, vereda ele e jardineira. E vem coisa mais, gente, tem paciência, nós estamos lutando, o prefeito está lutando para isso. Agora, do dinheiro, a prefeitura recebe, então nós também, e não dá. Agora mesmo, a justiça mandou o governador do Rio de Janeiro, olha bem o estado, Rio de Janeiro, fazer um pagamento no dia 20, hora de abril, e o governador não pagou, e mandou um ofício para a justiça, dizendo, e vai ver, se dá para pagar no dia 12 de maio, certo? Porque a justiça manda pagar, Mas a justiça não manda fazer o dinheiro, manda? Não manda. E não tem dinheiro, meu amigo. Não tem dinheiro. Essa é a realidade. Muito obrigado. Retorno a palavra ao presidente Edvan Miranda.
Boa noite, amigos, auditório aqui presente, no qual eu saúdo o auditório, em nome do meu amigo Manuel Lapa aqui presente, colegas vereadores, ouvintes da zona rural, nesse momento quero dar meus pesares à família do neto do Gelo, amigo da zona rural, no qual praticamente fomos criados juntos. Então, um forte abraço à sua família enlutada. Eu quero falar aqui para a vereadora Ana Lúcia, quando ela fala da Câmara, que tem aqui na nossa Câmara Municipal, se encontra ali na minha sala. Nós temos sim, vereador, o portal da transparência, porque isso é uma exigência do Tribunal de Contas, inclusive o nosso é atualizado, né? O portal da Câmara, nós temos da transparência, né? É válido essa ideia sua, que a gente possa conversar e possa ser feito dessa maneira. Eu quero dizer, eu não sei nem o porquê que o nosso amigo, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, o vereador Zé Mota, nas últimas sessões, vem tanto atacando a nossa administração. Eu sempre procuro fazer com transparência. Nós que fazemos o poder legislativo, eu como presidente, quero lhe dizer, vereador, foi feito a licitação, foi aberta à rádio que quisesse participar. Só compareceu essa rádio que aí está transmitindo. Mas eu quero lhe dizer que essa rádio não pega, não é só aqui na Cruzeta, não. Que está lá meu morador, na Fazenda Bom Lugar. Pediu que eu mandasse um abraço a ele, ao Laisson, na Fazenda Bom Lugar. Eu quero lhe dizer, vereador, que essa mensagem quem mandou foi a Baixinha, esposa do Anunciato. Diz que lá está pegando muito bem. Eu quero dizer, vereador, que lá na fazenda do nosso amigo Domingo também pega. Lá também pega celular. Ele liga direto. Eu estou recebendo aqui a notícia do vereador Amadeu Júnior, que lá em Artur Passos também pega. Eu não sei quantos quilômetros dá. Eu sei na minha que dá 26 quilômetros e lá pega muito bem. Não, tudo bem, vereador. Isso é um problema. Eu estou achando que o vereador Zé Mota está com um problema particular contra a minha pessoa. Mas eu não vou discutir com você não, vereador. Eu faço o meu trabalho com dignidade, com respeito a todo mundo. Eu trago sempre uma coisa comigo. O que eu aprendo na minha casa sempre me acompanha. E na minha casa eu aprendi uma coisa. Às vezes eu recebo o meu salário, eu devo 4 ou 5 fornecedores. Não posso pagar todos, mas eu pago 2 ou 3 do que eu puder. E os outros eu pago quando eu recebo novamente outra renda ou até mesmo o meu salário. Mas se eu magoei tanto essa pessoa, me desculpe. Me desculpe. Eu hoje tive a curiosidade de olhar na Constituição Federal e lá dizem que os prefeitos têm até o dia 20 para fazer o repasse da Câmara. Mas que nós podemos pagar até o dia 5 do mês seguinte. Então, quando o vereador Edvan Miranda, às vezes, recebeu o repasse aqui antes do dia 20, eu já paguei, fiz pagamento aqui de 16, dia 17, eu nunca vi ninguém reclamar. 15 dias antes de encerrar o prazo, nunca vi ninguém reclamar. Mas por quê? O prefeito não pôde mandar o dinheiro todo, mandou, disse para você pagar a GFIP. Eu paguei que nós não pudemos passar do dia 20, porque nós vamos pagar multa, ser penalizado. E eu paguei, sobrou um restante de dinheiro, eu digo, eu vou adiantar o pagamento de alguns vereadores. Mas eu quero, vereador, lhe pedir desculpa. Mas se você quiser levar para o juiz, leve. Mas não leve para o juiz não, leve para o Tribunal de Contas. Denuncie para o Tribunal de Contas. Lá você já é reconhecido lá. Porque lá foi onde você chorou para ser aprovado suas contas. Lá você quer ser um bom administrador, vereador. Mas lá foi você onde você chorou para ser aprovado suas contas. Foi Zé Mota. Zé Mota tinha advogado de Guadalupe, tinha cidadão lá acompanhando. Você quer ser tão direito. E por que você foi penalizado lá? Por que, vereador? Não, eu Deus me livre de fazer como você faz. Você administra de uma maneira, vereador Edivan Miranda administra de outra. Mas eu não vou lhe responder mais nada não, vereador. Eu vou deixar, todas as vezes que Vossa Excelência dirigir alguma coisa contra a minha pessoa, venha com documento. Porque se não tiver documento, quem vai lhe denunciar eu para a justiça? Porque a justiça já lhe conhece. Já lhe conhece de você andar fazendo denúncia e não provar. É por isso que você está respondendo o que você responde. Porque você denuncia e não prova. Denuncia e não prova. Então eu quero lhe dizer que você me denuncie, mas prove. Se você não provar, você vai provar para a justiça, porque eu entro com um processo contra a Vossa Excelência. Você é acostumado já. Eu que nunca fui processado, eu tenho medo. Eu tenho. Mas você que já é acostumado, não tem medo. Eu não tenho esse costume. Eu não tenho. Eu só quero lhe dizer, vereador, que eu não lhe respondo mais nada. Eu não lhe respondo mais nada, porque eu não faço esse tipo de coisa que Vossa Excelência faz. Eu não faço. Então, eu quero dizer que meus amigos... Veja, vereador, veja, olha, está lá na minha sala, está aqui na sala da minha, vou olhar. Sem o quê? Vereador, isso aí você vai responder na justiça. Vai responder na justiça que está lá. Vereador, está lá, está no portal da transparência, vereador. Vossa Excelência foi que não fez nenhuma licitação no seu mandato. Você fez uma de material e ainda foi cancelada. Foi. Fez uma e ainda foi cancelada. Agora a minha está aí, denuncie. Está aí o contrato da rádio? Tá. Foi feita a licitação? Foi. Está aí o contrato e foi feito. E quantos contratos é para contratar a rádio? Quanto? Dois de quê? Está feita a licitação, foi aberta, foi publicada em Diário de Município, foi publicada no Portal da Transparência, no dia apareceu uma rádio só. E concorreu e ganhou e está aí trabalhando. Agora denuncie. Vereador, você está com dor de cotovelo, vereador. Se comporte, vereador. Se comporte como cidadão, vereador. Ah, pai, eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de abril de 2016. Obrigado e boa noite.